Fui lá várias vezes.
O bom e velho Pacaembu vê os técnicos fazerem as substituições mais difíceis da história. Os artistas da bola deram uma pausa para a entrada no gramado dos artistas da saúde. O prefeito da capital paulista, Bruno Covas, diz que o equipamento é um ícone da cidade e que abriga os mais variados sentimentos.
Cartão postal da cidade de São Paulo. Muita gente já passou por lá para poder chorar, seja pela alegria da vitória, seja pela tristeza da derrota. Um espaço que está no coração dos paulistanos. Quem teve a alegria de, no ano passado, finalmente conseguir assinar o contrato de concessão para que ele possa ser mais bem cuidado, mais bem tratado. Um espaço que sempre tratou da alegria das pessoas, agora cuidando do bem-estar, cuidando da saúde da população, salvando vidas.
Hoje, o hospital de campanha. Mas em breve, a modernidade dará nova cara às suas edificações. Um prédio que será construído no lugar do tobogã contará com um centro comercial e de eventos. O CEO da Alegra Pacaembu, empresa que venceu a licitação, Eduardo Barella, aponta o que vem pela frente. Melhorias sem deixar o charme de lado.
Manter viva a paixão dos paulistanos por esse espaço. Nós queremos resgatar os pilares de cultura, entretenimento e lazer e potencializar o uso do esporte.
Numa viagem pelo tempo, o retrato de milhares de fãs que já ficaram boquiabertos, seja no esporte, nos diversos shows como o do Beatles, Paul McCartney, Tina Turner, Rolling Stones ou até mesmo em cultos religiosos. Quem ama o estádio nutre na esperança de um futuro próximo que as palavras de Paulo Machado de Carvalho, quando da reabertura do estádio, se concretizem novamente.
Felicíssimo, principalmente porque vejo um estádio novo.
Agora, no meu, no seu, no nosso Pacaembu, está sendo disputada a partida mais importante de todas, a da luta pela vida.
Fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia e continue com a Jovem Pan. Até mais.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Pingos nos Is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
Nesses dias que estamos mais em casa, aproveite a promoção que o Zuco Restaurante e a GetNet criaram para você. Faça sua compra pelo site e ganhe 20% de desconto. Acesse www.zuco.com.br diariamente das 11 da manhã às 11 da noite. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416, Jardins. Telefone 3897-0666. Zuco, sempre um bom momento.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Jovem Pan, agora.
Da capital para tratar de pacientes com Covid-19. Desse número, 40 leitos estarão disponíveis já na primeira quinzena de maio, enquanto o restante ficará pronto na segunda quinzena do mês. Rodrigo Maia evita polêmica ao ser questionado sobre o impeachment de Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara afirmou que a prioridade no momento é o debate sobre medidas de combate ao coronavírus. E Jair Bolsonaro pode anunciar ainda hoje um novo ministro da Justiça. O atual ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, é o mais cotado para assumir o cargo deixado por Sérgio Moro na última sexta-feira. E o novo coronavírus já atinge mais de 3 milhões de pessoas no mundo e causa mais de 207 mil mortes. A presença da Covid-19 já foi constatada em 185 países, mas a distribuição da doença tem sido desigual. Agora sim, 4 horas e 7 minutos após especulações sobre a possível saída do ministro Paulo Guedes do governo, a semana começa com declarações do ministro da Economia ao lado de Bolsonaro. Guedes afirmou que o governo segue firme na política econômica de responsabilidade fiscal. E sobre isso, Antônio Maldonado tem mais informações direto de Brasília. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o ministro Paulo Guedes continua sendo o único responsável por ditar os rumos da economia do país. A fala é do próprio presidente Jair Bolsonaro, que se reuniu com os ministros da área econômica no Palácio da Alvorada na manhã de hoje. Após o encontro, Bolsonaro fez questão de fazer um aceno tanto a Guedes quanto ao Congresso Nacional, por onde necessariamente precisam passar as medidas que serão propostas para ajudar na recuperação econômica do país após a pandemia do novo coronavírus.
O homem que decide a economia do Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir. Nós temos um parlamento bastante sensível e simpático às causas voltadas para a economia.
Olha, Lívia, a declaração do presidente, em meio a rumores de que a área econômica do governo... Walter Braga Neto, esse programa prevê a injeção de dinheiro público na economia para amenizar o impacto da queda da atividade causada, então, pela... crescimento do pró-Brasil, defende investimentos privados como motor da economia. Nesta segunda, na manhã de hoje, o ministro garantiu que a política econômica permanece a mesma e que os gastos públicos extraordinários feitos em decorrência da crise do coronavírus são uma exceção. Mesmo assim, Guedes afirma que tudo será feito sem ferir o teto de gastos e mantendo o equilíbrio fiscal do país.
E o programa Pró-Brasil, na verdade, são estudos justamente na área de infraestrutura, de construção civil, são estudos adicionais para ajudar nessa arrancada de crescimento que nós vamos fazer. Agora, isso vai ser feito dentro dos programas de recuperação de estabilidade fiscal nossa. Nós não queremos virar Argentina, nós não queremos virar Venezuela.
Bom, Lívia, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, os programas de concessões e privatizações continuam de pé os leilões devem ser retomados ainda neste ano.
Estamos falando com os investidores e eles estão dizendo, olha, pode publicar os editais, nós vamos estar presentes, nós confiamos no Brasil, confiamos na infraestrutura e estamos enxergando que esses ativos são muito bons. Então, o nosso programa de concessão, que é muito vigoroso e é muito sofisticado, ele continua andando e no segundo semestre nós vamos ter já leilões, né, para a gente chegar nos 250 bi de investimento privado, que é a nossa meta.
Olha, Lívia, de acordo com o ministro Paulo Guedes, ainda com o objetivo de atrair investimentos privados, o governo fará, em um futuro próximo, reformas em áreas como saneamento, petróleo e gás, infraestrutura e no setor elétrico. Outra ideia que deve ser apresentada ao Congresso já nesta semana é a de congelamento dos salários dos servidores públicos por pelo menos 2 anos. Guedes assegurou que o governo não pretende reduzir esses vencimentos, mas pediu que o funcionalismo faça um sacrifício pelo país. Lívia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Olha, o nome preferido do presidente Jair Bolsonaro desde a semana passada é do secretário-geral aqui da presidência, Jorge Oliveira, para o Ministério da Justiça e do diretor-geral da ABIN, é Alexandre Ramagem, lá para a Polícia Federal. Agora, o presidente Jair Bolsonaro ainda está conversando, ainda está avaliando, porque tem uma resistência muito grande a esses dois nomes, principalmente lá para o Ministério da Justiça, o Jorge Oliveira tem se mostrado um tanto quanto assim, insatisfeito, meio temeroso por essa indicação para o Ministério da Justiça, exatamente por conta das críticas que já estão surgindo de que os dois são amigos do presidente Jair Bolsonaro, são amigos do filho do presidente, e o presidente até já rebateu, falou, ué, mas vocês queriam que eu escolhesse quem? Um inimigo? E se é amigo dos meus filhos, se é meu amigo, e daí? Então, já tem um clima meio de beligerância no ar, por isso o governo está demorando tanto em formalizar esses nomes. O presidente já conversou tanto com Jorge Oliveira no final de semana, também hoje, quanto com Ramagem. Ele esteve no Palácio da Alvorada. A expectativa é de que não haja alterações no nome da Polícia Federal, mas ainda está em discussão um nome para o Ministério da Justiça. Continuamos na expectativa de que a formalização seja feita ainda hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Para evitar qualquer tipo de interferência do presidente Jair Bolsonaro, como foram as denúncias, né, as acusações do ex-ministro Sérgio Moro, interferência indevida na Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, bom, a gente lembrou, o ministro Alexandre de Moraes já determinou que o pessoal que está cuidando de processos, de inquéritos determinados pelo Supremo, esse pessoal, eles não podem ter alterações nos delegados responsáveis pelos inquéritos. São dois casos, aquelas fake news contra os ministros do Supremo e também quem está financiando, quem está incentivando, quem está promovendo aquelas manifestações antidemocráticas, manifestações que teve também também a presença do presidente Jair Bolsonaro, sem ser nesse domingo, no domingo anterior. Então, assim, há um clima ainda de um clima de indefinição aqui dentro do governo. O presidente tem as suas preferências, mas ainda está conversando com alguns aliados, com algumas pessoas, para só aí anunciar como fica a Justiça e a Polícia Federal daqui para frente. Olha, Lívia, é muito complicado a gente dizer, mas assim, o que está se comentando aqui nos bastidores é de que o ex-ministro deve ser convocado pela CPMI das fake news lá no Congresso Nacional. Então, sempre fica aquele temor, né? Será que o Kim Moro guardou mais alguma conversa? Porque na semana passada, na sexta-feira, ele divulgou conversas tanto com o presidente Jair Bolsonaro, mensagens de celular trocadas tanto com o presidente Jair Bolsonaro quanto com a deputada Carla Zambelli. Então, existe sim um clima de temor dentro do governo, um clima meio de apreensão. Agora, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, hoje ele já deixou muito claro de que não é hora de ficar pensando nessa questão de impeachment, já tem proposta protocolada, mas que, segundo ele, o momento é de cuidar da questão da pandemia, do coronavírus. Num segundo momento, mais para frente, é que se deve discutir essa questão. E há muitas críticas, inclusive, de que a gente parou de discutir a doença, o coronavírus, ações, o que vai ser feito, o que precisa fazer para até contornar os efeitos econômicos. A gente parou de discutir isso nos últimos dias, exatamente por conta dessa confusão aqui no meio político. Hoje vai ser retomada, Olívia, aquela coletiva da área técnica do Ministério da Saúde, até para a gente saber, né, o que vai acontecer daqui para frente, se o ministro Nelson Teich vai fazer alterações aí nessa política de combate ao coronavírus e também nas medidas de isolamento que vão ser repassadas. Ele prometeu, na última vez que ele esteve aqui no Palácio Planalto, em repassar para os estados e para os municípios um modelo do que deve ser observado para cada tipo de isolamento. Ele prometeu listar tanto as condições quanto os isolamentos necessários para que os prefeitos e governadores possam se basear na hora de decidir, seja fechar comércio, seja retomar as atividades. Ficaram, eles trocaram mensagens, o presidente Jair Bolsonaro até publicou dizendo que ele já havia defendido o Sérgio Moro na época daquele vazamento daquelas interceptações, mensagens, né, também de celular entre o ex-juiz, o então ex-juiz Sérgio Moro e o pessoal da Lava Jato. Aí o presidente Jair Bolsonaro publicou uma postagem dizendo que naquela época, quando o Moro estava sendo acusado por todos, ele deu apoio. Aí o ministro Sérgio Moro já veio a público também dizer que ele também apoiou o presidente Jair Bolsonaro em vários momentos, virou uma lavação de roupa suja pelas redes sociais. O presidente tem sido muito cobrado, inclusive nas redes sociais, por conta da saída de Moro, de como é que vai ficar essa situação lá dentro do Ministério da Justiça. Até por conta disso, o presidente tem sido orientado a pensar melhor sobre essa pessoa que ele vai colocar lá no Ministério da Justiça, para evitar qualquer tipo de desentendimento, para evitar qualquer tipo de repercussão negativa. É por conta disso que o presidente ainda não formalizou os nomes, apesar dele ter os nomes na cabeça desde a última sexta-feira. Mas as redes sociais estão em polvorosa. Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro se trocaram alfinetadas durante todo o final de semana.
Muito boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. O governador João Dória começou falando a respeito da Polícia Federal. Disse que é uma entidade respeitada e não uma entidade familiar, mandando um recado para o presidente Jair Bolsonaro. O governador João Dória disse que o Brasil rejeitou a República dos Companheiros e rejeita agora a República dos Amigos. Segundo o governador, o presidente, ele deve interagir com o povo e não com aquele que vai estar à frente da Polícia Federal. O primeiro anúncio de hoje do governador foi com relação a 100 novos leitos de terapia intensiva que vão para o Hospital das Clínicas e devem ser entregues uma parte até o final desse mês e a outra parte até o final de maio. Eles vão complementar os 200 leitos da UTI que já existem. No total, são 900 leitos, um prédio inteiro exclusivamente para atender os pacientes que contraírem a Covid-19. Lembrando que o Hospital das Clínicas é um complexo hospitalar público, muito importante aqui em São Paulo, e que recebe o apoio da rede privada. Foram doados R$24 milhões, e entre os que doaram estão os hospitais Sírio-Libanês e também o Hospital Israelita Albert Einstein. João Dória comentou ainda a taxa de isolamento no estado de São Paulo neste último final de semana. 52% no sábado e 58% no domingo. Uma taxa que já vem sendo mais alta nos finais de semana e bem mais alta do que a gente vem acompanhando nos dias de semana. João Dória ainda terminou dizendo que existem 20 cidades no estado que tiveram uma taxa acima de 60%. Por exemplo, Bebedouro, Ubatuba, Cajamar e São Vicente. Quem também falou por aqui, Lívia, foi o prefeito Bruno Covas. Primeiro ele começou falando dos decretos publicados no último sábado. Entre eles, o luto oficial por conta de ter passado de 1000 mortes em São Paulo, que termina hoje esse luto, homenageando as famílias e também servindo de alerta para a população. O segundo decreto foi a regulamentação dos recursos, para usar os recursos dos fundos municipais, como, por exemplo, os recursos da Sabesp no combate ao coronavírus. E o terceiro decreto foi a entrega de 100 mil cestas básicas para a população mais carente aqui da cidade de São Paulo. O prefeito Bruno Covas também falou do bloqueio educativo que vem acontecendo na cidade de São Paulo e hoje de manhã aconteceu no centro e também na Radial Leste. Informando a população e também medindo a temperatura das pessoas. O prefeito Bruno Covas falou que essas ações devem se tornar mais frequentes em outras regiões da capital paulista e lembrou do esforço para ampliação do número de leitos. Até o final do ano passado, eram 507 leitos aqui na cidade de São Paulo e houve uma ampliação de 1.300 leitos na cidade. Metade devem ser entregues até o final desse mês e a outra metade até o final de maio. Lembrando que a taxa de ocupação dos leitos está acima de 70%, o que preocupa bastante. Agora só terminando atualizando os números do coronavírus, no Brasil são 61.888 casos, com 4.205 óbitos. E em São Paulo, 20.715 casos e 1.700 óbitos. Lívia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Lívia. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que com a taxa de isolamento em alerta vermelho, ele está preparado para realizar bloqueios pela cidade, caso seja necessário. A reabertura gradual do município, prevista para ter início no dia 11 de maio, junto com a abertura do estado, pode não acontecer. De acordo com Bruno Covas, a decisão sobre a flexibilização ou não da quarentena será da área da saúde. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Covas afirmou que com a taxa de isolamento social abaixo de 50%, as medidas, ao contrário do previsto, poderão ser endurecidas.
Tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado têm sido bem claros que o que vai determinar é a área da saúde. A área da saúde vai determinar se é o momento de abrir, se é o momento de flexibilizar ou se é o momento de tornar mais dura ainda essa quarentena que nós temos aqui na cidade de São Paulo.
O Tucano também inaugurou a nova ala anexa ao Hospital Municipal do Emboi Mirim, na Zona Sul, destinada apenas para pacientes com o novo coronavírus. O local conta com 100 novos leitos de baixa complexidade para pacientes em observação com suspeita de contaminação ou com casos leves de Covid-19. Os casos mais graves ficarão no prédio mais antigo do hospital. Bruno Covas destaca que a estrutura total do Hospital do Emboi Mirim possui agora 514 leitos, dos quais 234 são de UTI. Para atender a nova ala, 574 profissionais de saúde foram chamados. De acordo com o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, mesmo com o afastamento de 3.301 profissionais por síndrome gripal ou por teste positivo para o novo coronavírus, a grande demanda por médicos não é um problema.
Nós já fizemos aproximadamente 10 mil novas contratações entre todos os leitos de UTI e de enfermaria que foram abertos aqui na cidade. Esses 3 mil funcionários afastados, 3.301, né? Com síndrome gripal, sendo 700 deles confirmados com Covid. Na medida que eles vão se recuperando, voltam ao sistema de saúde e nós estamos conseguindo, felizmente, pelo número de contratações autorizadas pelo prefeito, dar resposta à instalação dos novos leitos da cidade.
A Prefeitura de São Paulo destaca que antes do início da pandemia, a cidade possuía 507 leitos. Agora, outros 1.400 já foram incluídos ao sistema de saúde pública da capital. A taxa de ocupação média dos leitos de UTI e enfermaria de São Paulo, hoje, de acordo com o prefeito Bruno Covas, é de 70%, Lívia. É isso mesmo, Lívia. Há um tempo atrás, a gente tinha aqui no estado de São Paulo cerca de 17 mil testes de coronavírus parados. E, alguns dias atrás, o governo anunciou que zerou essa fila de testes. Só que o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, disse que não, que faltam desses testes todos parados no estado de São Paulo, que eram cerca de 17 mil, 14 mil tinham sido pedidos pela Prefeitura de São Paulo. E desses 14 mil que a Prefeitura pediu, 8.574 ainda não tiveram resultados. Segundo o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, esse é um problema do Ministério da Saúde, né, do governo federal, que não repassou esses resultados para a cidade de São Paulo, mas que, na verdade, o governo do estado de São Paulo já fez, sim, todos esses testes e que agora é hora do Ministério da Saúde repassar, então, esses 8.574 resultados que estão faltando. Segundo o secretário municipal, Edson Aparecido, hoje vai ter uma reunião entre o governo, a prefeitura e o Ministério da Saúde para resolver esse impasse. Vamos aguardar o que vai dar, Lívia. Que conclusão, Beatriz? Obrigada pelas
informações. Exatamente. A Covid-19 não escolhe cor, a raça, gênero, idade e até mesmo o profissão. Idade, inclusive, na semana passada, um caso trágico aqui no Rio de Janeiro. Um menino de apenas 12 anos, que morava em Duque de Caxias, da Baixada Fluminense. Ele estava brincando numa árvore, caiu, teve uma lesão na perna e foi levado para um hospital. Lá pegou Covid-19 e acabou morrendo. Com relação a profissões, já são quase 20 profissionais da área médica que morreram aqui no Rio de Janeiro. Nas últimas horas, 4 médicos, 3 aqui na capital, 2 homens e uma mulher, e um outro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Dados do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. O Conselho de Enfermagem informou que pelo menos 13 enfermeiros ou técnicos de enfermagem já morreram em decorrência da Covid-19. Eram profissionais que estavam na linha de frente, no combate à doença. Lembrando que a Covid-19 já fez 7.111 casos aqui no Rio de Janeiro, 645 óbitos e 3.371 pessoas se recuperaram. A cidade do Rio de Janeiro reúne a maior parte desses casos, quase 4.500, porém 2.500 pessoas se recuperaram aqui na cidade. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Prefeitura promete inaugurar um hospital de campanha que foi apresentado, foi entregue na semana retrasada, promete entregá-lo operacionalmente, funcionando, agora no próximo dia 1º de maio, é dia do trabalhador. Faltavam profissionais, equipamentos, respiradores e muito mais. Mas o hospital está pronto, lá no Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro, desde a semana retrasada. Em frente, ali ao Rio Centro, ao Parque dos Atletas, está sendo erguido, está sendo construído um outro hospital de campanha. Mas esse ainda vai levar muito tempo para ficar pronto. O hospital de campanha lá do Rio Centro terá capacidade, ou tem capacidade, para 500 leitos, sendo 100 de UTI. O primeiro hospital de campanha aqui do Rio de Janeiro foi inaugurado no final de semana, mas foi inaugurado, como dizem os franceses, né? Como se, como sabe, mais ou menos, meia boca, como dizem aí em São Paulo, porque ele tem capacidade para 200 leitos, só que só estão funcionando 30, pouco, algo em torno de 15% da capacidade, 20 de enfermaria e 10 de UTI, justamente em um momento que a doença está crescendo, está ascendendo e a rede municipal e a rede estadual estão perto do limite, estão perto da saturação, estão perto do colapso. As filas são enormes nas duas redes, aqui do Rio de Janeiro, há 324 pessoas esperando uma vaga na rede estadual e há quase 300 esperando uma vaga na rede municipal. A federal nem se fala, hoje vence inclusive uma decisão da justiça para que o governo federal se manifeste sobre os seus 6 hospitais federais aqui no Rio de Janeiro, como vai ser a oferta de leitos, quantos profissionais, em que prazo. A contribuição dos hospitais federais tem sido muito parca, muito pequena por aqui. O hospital de campanha do Maracanã, aquele que vai ser puro sangue, né, 100% do governo do estado do Rio de Janeiro, do Leblon, 45 milhões bancados pela iniciativa privada, deve ser inaugurado também no começo do mês de maio. Dá para se dizer, ouvinte internauta da Jovem Pan, que existe um nítido, um claro descasamento entre o ritmo de crescimento da doença e o ritmo de oferta de quartos, de leitos em hospitais físicos ou aqueles hospitais temporários, os hospitais de campanha. Por isso, a recomendação da área médica, da área de infectologistas, sanitaristas, é que o governador Wilson Witzel renove as medidas de confinamento e isolamento por pelo menos mais 15 dias. Elas vencem agora na próxima sexta-feira. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
E de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul contabilizou mais 4 óbitos nesta segunda-feira. As mortes aconteceram na cidade de Passo Fundo e também em Porto Alegre. Com isso, o número de mortos por coronavírus no estado passou a 42. As mortes registradas na capital foram de 2 homens idosos, um de 75 anos e o outro de 86. Na cidade de Passo Fundo, os óbitos também foram de 2 idosos, sendo de um homem de 65 anos e uma mulher de 70. A capital gaúcha é a cidade mais atingida pela pandemia até o momento. Segundo dados da Secretaria da Saúde, no total, 430 casos e 14 óbitos foram confirmados em Porto Alegre. E a partir desta segunda-feira, a capital teve a retomada na atividade industrial. Estima-se que quase 40 mil pessoas retomaram suas atividades profissionais nas 1.800 indústrias instaladas em Porto Alegre. O decreto municipal, assinado pelo prefeito da cidade, Nelson Marquesan, estabelece que diversas medidas sanitárias devem ser efetuadas para preservar a segurança das pessoas contra o coronavírus. As empresas precisarão se adequar às medidas, como medição de temperatura dos funcionários, distanciamento social entre os mesmos, fornecimento de máscaras. Também houve alteração nos horários dos turnos, vedado o início da jornada do intervalo compreendido entre as 6 horas e as 9 horas da manhã e também o encerramento das atividades das 16 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos, com o objetivo de não ocasionar aglomerações no transporte público. Para a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a FIERCS, a liberação das atividades da indústria em Porto Alegre é considerada positiva. Em nota, a FIERCS também pediu para que a abertura do comércio da capital seja considerada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo golpe depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa. Fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
Jovem Pan, agora.
Olá, boa tarde a todos. Olha, antes da pandemia de coronavírus, a taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos girava em torno de 3,5%, o menor nível em 50 anos. Mas agora, um conselheiro econômico da Casa Branca disse que no mês de abril, essa taxa pode ultrapassar os 16%. Lembrando que em apenas 5 semanas, desde a metade de março, mais de 26 milhões de pessoas já deram entrada no seguro-desemprego aqui no país. E olha, falando agora especificamente sobre a situação aqui em Nova York, né, o estado mais afetado pelo coronavírus, é claro que a situação ainda preocupa. Nova York, o estado, continua fechado até o dia 15 de maio, mas o governador do estado, Andrew Cuomo, disse que depois do dia 15 ele estuda, sim, começar uma reabertura gradual em etapas de algumas das cidades que são menos afetadas, provavelmente cidades mais ao norte do estado que não foram tão afetadas como a cidade de Nova York, né, que se tornou o epicentro do coronavírus no mundo, né, o epicentro da Covid-19. E olha, uma boa notícia por aqui também é que a taxa de contágio no estado de Nova York caiu e agora é de 0,8. O que é que isso significa? Isso significa que 10 pessoas infectadas transmitem o coronavírus para 8 pessoas. Essa taxa de contágio, é claro, o ideal, quanto mais baixa, né, quanto menor esse número, melhor, mas o ideal é que ela fique abaixo de 1. Então, por isso, o governador falou que é mais um sinal de que o distanciamento social está funcionando por aqui. E eu continuo por aqui nos Estados Unidos, acompanhando todos os desdobramentos e todas essas situações, né? A situação começa a melhorar aqui em Nova York, mas ainda não dá para descuidar, né? A gente tem que continuar de olho, continuar seguindo as orientações aqui do governo. E eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
A participação de Roger Godinho, cardiologista, um dado importante. Algumas pessoas podem estar sentindo alguns problemas, sintomas importantes no coração e, por receio, não estarem procurando o hospital em função dessa pandemia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Vamos ouvir este relato importante de um especialista, um cardiologista, que tem esse detalhe para a gente. Roger Godinho.
Meu nome é Roger Godinho, eu sou cardiologista em São Paulo. Eu queria fazer um alerta importante para vocês. Tenho conversado com colegas cardiologistas aqui de São Paulo, mas também no interior do Brasil, e nós temos notado uma diminuição muito importante do número de pacientes internados com infarto e com angina. Alguns colegas relatam diminuição de 50% no número de pacientes internados, outros relatam diminuição de 80%. A ideia aqui não é tirar o foco da pandemia do Covid-19, pelo contrário. Esse fenômeno ele não é exclusivo do Brasil. Isso foi relatado na China, foi relatado na Itália, na Espanha, na França e nos Estados Unidos. E até pouco tempo atrás, nós não tínhamos noção do que estava acontecendo. Por que esses pacientes estavam infartando menos, teoricamente? Entretanto, ontem saíram dados muito alarmantes de Nova York. Houve um aumento muito expressivo do número de pacientes que apresentavam morte súbita fora do hospital. Ou seja, as unidades de atendimento elas eram acionadas. Entretanto, quando elas chegavam, não havia mais o que fazer. Existe uma suspeita de que esses pacientes apresentavam sintomas cardiológicos em casa, mas por algum motivo, talvez por receio de contaminação pelo Covid-19, eles não relatavam isso aos seus familiares e a seus médicos. Portanto, eu queria passar uma mensagem para vocês. Se você é um paciente cardiopata ou não, mas apresenta dor torácica, falta de ar ou qualquer outro sintoma mais persistente, você deve entrar em contato com o seu médico, você deve relatar isso aos seus familiares. Se você é um paciente cardiopata, mas está bem, assintomático, por favor, mantenha o distanciamento social.
Aí a participação do médico competente, doutor Roger Godinho, falando sobre isso. Então, claro, preocupa o coronavírus nos hospitais, tudo isso que a gente tem lido e acompanhado, isso é um fator de preocupação, sim. Mas sentiu algum probleminha, claro que tem que procurar a unidade mais próxima. Márcio Espímpolo para a Jovem Pan News.
Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui a programação do Jovem Pan Agora. É isso mesmo, Lívia, à medida que aumentam, né, esse número de casos de internações relacionadas à Covid-19, a busca por esses respiradores, que são equipamentos essenciais para pacientes em estado grave, se torna cada vez maior, né? A ausência dos aparelhos, no entanto, já é sentida em algumas regiões do país e virou uma grande preocupação aí para o sistema de saúde, que sente o risco de entrar em colapso, de não ter este atendimento básico para os pacientes em estado grave. Portanto, este grupo de pesquisadores da Escola Politécnica da USP já vem trabalhando algumas semanas aí para suprir essa necessidade. Então, eles criaram um ventilador pulmonar emergencial, batizado de Inspire. É um protótipo desenvolvido por médicos, engenheiros e também estudantes, desenvolvido com o objetivo de criar um produto de baixo custo, de rápida produção e de insumos de fácil acesso. Qual é o resultado disso, Lívia? Este respirador mecânico, ele é feito em 2 horas, como você falou, tem um custo estimado em R$ 1.000, o que acaba sendo 15 vezes mais barato do que o respirador original e utiliza materiais que podem ser encontrados no mercado brasileiro, ou seja, não necessitam de importação. A gente vai ver agora um vídeo de um dos estudantes que participaram do projeto, o Lucas, que vai falar quais foram ali alguns dispositivos mecânicos que eles criaram para dar mais segurança a este aparelho. Vamos ver.
Se acontecer de alguém abrir a tampa para colocar a mão, ele já para a movimentação e desliga o motor. E se o motor der problema durante a movimentação, entrar sujeira ou alguma coisa desse sentido, ele também vai parar. Então o sistema vai identificar isso aí e vai desligar o motor, vai alarmar aqui no sistema eletrônico.
Pois é, né, Lívia? Esse dispositivo é muito importante, né, para dar mais estabilidade, dar mais segurança aí a este aparelho. No manuseio entre médicos e enfermeiros, dá uma segurança maior neste atendimento aos pacientes. Até agora, ele foi testado em 4 pacientes do Hospital do Coração entre os dias 17 e 19 de abril e não apresentou nenhum problema de uso, portanto, foi aprovado aí por especialistas, por profissionais técnicos. Qual que é o próximo passo agora? Encaminhar este equipamento para validação da Anvisa. O professor de Faculdade de Medicina da USP, também o Marcelo Brito Amato, explica que este aparelho está preparado para atender pacientes com alta insuficiência respiratória. Vamos ver.
A gente consegue atender um paciente com uma demanda ventilatória mais alta e acordando da fase aguda de paralisação das primeiras 48 horas do Covid. Então, isso é um ganho bem importante e torna esse ventilador muito próximo aos ventiladores, melhores ventiladores de UTI que a gente tem no mercado.
Lembrando, Lívia, que essa avaliação feita no Hospital do Coração foi feita de acordo com as orientações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e agora, como eu já disse, será encaminhada aí para a validação da Anvisa. O projeto ele tem licença aberta, licença gratuita para quem se interessar em produzi-lo. Agora, essas empresas também que se interessarem em produzir, até porque a faculdade ali, a Escola Técnica da USP criou o projeto, mas não tem a estrutura para produzir em grande quantidade, seria necessário aí a participação, portanto, dessas empresas, dessas indústrias, mas elas também precisam ter a validação da Anvisa para isso, viu, Lívia? Sim, Lívia, tanto a NASA como várias universidades, tanto aqui no Brasil como universidades no exterior, enfim, todos eles estão tentando encontrar essas alternativas, né, esses protótipos que tornam mais otimizantes, né, estes aparelhos em boa quantidade, né, porque a pandemia ela mostrou que o sistema de saúde não está tão preparado assim em termos destes equipamentos para atender os pacientes, são equipamentos que estão em falta, são equipamentos que necessita de importação, necessita de um valor muito alto para você ter eles, né? Então, por isso que esses estudos, que essas criações. E com a NASA não foi diferente, né? Eles criaram, eles fizeram esse teste também na Escola de Medicina de Khan, lá no Hospital Mount Sinai, nos Estados Unidos, né? Um respirador também mais prático, mais barato e que vai ajudar bastante a dar este suporte, a dar esta ajuda aos hospitais públicos neste atendimento ao coronavírus, viu, Lívia?
Olá, Lívia, boa tarde aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. O setor automotivo começa a voltar com a produção. Praticamente na terceira semana de março houve a paralisação do setor, 63 fábricas paradas, 123 mil pessoas, né, funcionários em 10 estados e 40 cidades do Brasil. O setor adotou férias coletivas e também o layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho, e agora haverá o retorno gradativo. Inclusive, algumas marcas pretendem manter até o seu cronograma de lançamento, sabendo, evidentemente, que é um ano extremamente atípico e muito difícil. Falar em ano difícil, conversamos com o presidente da FenaBrave, federação que representa as concessionárias de veículos, Alarico Assunção Júnior. Vamos ouvi-lo.
Se nós analisarmos o mês de março, que foi já fechado e totalmente concluído, nós tivemos o pior mês de março dos últimos 14 anos. Se nós voltarmos um pouquinho e considerarmos o trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós tivemos agora em 2020 o pior trimestre dos últimos 10 anos. O que ocorreu, e com o fechamento provavelmente agora da quinta-feira do mês de abril, 90% de negócios que não foram realizados, e porventura os 10 foram de maneiras esporádicas e basicamente por internet, as vendas eletrônicas.
Muito bem, então um ano extremamente difícil, a reclamação também do crédito, que é fundamental para o setor automotivo, as lojas, o comércio, né? A expectativa de que haja o retorno das atividades a partir de maio, mas ainda é um ano em que o setor imagina um ano perdido, que vai lembrar a crise de 2015 e 2016. Nós tínhamos aí vendas na casa de 3 milhões e naquela oportunidade chegamos até 3,7. Naquela oportunidade baixou para 1,9 no auge da crise econômica. E agora, novamente, o setor ainda não tem projeções, até pela dificuldade em fazer contas nesse momento. Mas, de qualquer forma, um ano extremamente difícil e também as dificuldades, em grande parte em razão do crédito escasso também no mercado, reclama a FenaBrave. Tá legal? Até mais. Daqui a pouco voltamos com outras informações aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham no rádio e na internet. Pois é, a partir então da semana que vem, aí visando achatar a curva de contaminação do coronavírus aqui no estado de São Paulo, todos os aparelhos de CPTM, MTU e metrô serão obrigatórios os passageiros utilizarem máscara de proteção. São Paulo, que é o estado epicentro da doença aqui no Brasil, né? Então, a partir da próxima semana, todos os usuários deverão utilizar o equipamento obrigatoriamente para embarcar. Essa medida ela foi anunciada pelo Alexandre Baldi, ele é secretário de Transportes Metropolitanos aqui do estado. Ele fez esse anúncio por meio do Twitter e explicou que antes dessa exigência, antes disso passar a valer, o governo vai distribuir máscaras gratuitas gratuitas durante 7 dias aos passageiros em algumas das estações. E depois disso, a proteção, então, passa a ser obrigatória. O governo de São Paulo já vem reiterando isso, né, Lívia? Para as pessoas usarem máscara sempre que possível. Aliás, o Baldi, o secretário, ele falou isso no Twitter, para que as pessoas que já podem utilizar máscara, que já tenham máscara, já utilizem. Medidas semelhantes foram adotadas em outros estados, em outras cidades aqui do Brasil e também na Europa. Aliás, a partir de hoje, na Europa, passa a valer também uma medida igual, que em todos os transportes da Europa, as pessoas têm que usar máscara obrigatoriamente, e quem não usa, Lívia, paga uma multa de 25 a 10 mil euros, só é muito caro. Aqui em São Paulo, por enquanto, ainda não tem nenhuma multa a ser aplicada. Sim, né? Muitas cidades. Aliás, Porto Alegre também é uma dessas cidades que tomou medidas semelhantes. Outras prefeituras aqui de São Paulo também fizeram isso. Aliás, o decreto do prefeito Bruno Covas, que também já está valendo para que as máscaras sejam utilizadas de maneira obrigatória a partir do momento que as pessoas saem de casa. Porque se não for assim, parece que as pessoas não obedecem, né, Lívia? Tem que mexer no bolso mesmo.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want that.
Coronavirus pandemic.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá,